Eu queria, no dia de hoje, começar o Crise de uma maneira diferente. Queria pedir pro editor, que sou eu mesmo, pra botar a música triste do Naruto de fundo. Porque a única coisa que eu tenho pra dizer hoje é: o pai tá off.
O pai tá off pra caralho. Acabou o sonho, acabou.
O que me entristeceu acabou, foi a alegria alheia. Eu não vou dizer nomes, porque o nome feminino começa com T. Mas isso muito me entristeceu aí.
Ah!
É, o pai tá off. O PSG perdeu a final da Champions League. Apertado o jogo, mas um joguinho estressado. E o Cris hoje presta suas condolências ao adulto Ney. Que o PSG jamais vai voltar à final da Champions League, a gente sabe disso, né? Acabou.
Caramba.
É verdade.
Neymar,
pode pintar.
Não, eu vou falar isso posteriormente.
Tá bom, mas é porque a gente tá precipitado demais, assim como o nosso querido editor se precipitou aí com o rebaixamento do Atlético.
Tomar no cu.
E com o título, 100% de certeza, do Flamengo.
Ai, pra porra, vamos começar aqui então. Vai se fuder. Sejam muito bem-vindos ao Crise Podcast, agora começando de verdade. Hoje a gente tá com ele que tá com mais sono que o PVC na transmissão, Juninho.
Caralho, PVC morto. Não, sim, mas eu queria dizer que as pessoas... Eu queria dizer que as pessoas estavam dizendo que em agosto tudo ia voltar ao normal, mas... Em agosto tivemos uma rodada com o Cano não fazendo gol e o Gabigol fazendo gol. Essa é a minha frase.
Tudo voltou ao normal, né?
Esse é o novo normal. Esse é o novo
normal. É o novo normal.
É o novo normal.
Falando em novo normal, ele que tá mais azarado que os Atléticos no Brasileirão, Salim.
Por que eu tô mais azarado que os Atléticos no Brasileirão? Não tô entendendo.
Os Atléticos perderam, eu não sei se você assistiu a rodada que a gente vai comentar, mas todos os Atléticos perderam.
Mas
por que ele tá
azarado? Eu tô azarado. O que aconteceu?
Porque você é um merda, meu amigo. Aceite isso.
Que é isso, doutor? Rapaz, ofensa gratuita. Que ódio, rapaz. Vamos ter a mão no coração. Hoje.
Posso fazer minha frase?
Fale.
Vá, fica à vontade. Fica à vontade.
Vocês aí, pelo menos o editor tá triste porque o pai tá off. Na verdade, eu tô feliz porque o verdadeiro pai está on. O pai do Bahia. Clebão.
Kleber Bonfim de Jesus.
Mas eu queria perguntar. Ele veio de onde?
Ele veio do Barbalha, né, cara? Do Barbalha.
O moleque veio do Barbalha.
Atacante do Barbalha.
Tá certo. O pai do Bahia tá on. Virou freguês, né? Cliente do pão caseiro da mamãe.
Exatamente, pão caseiro da mamãe, que tem pãos aí de frango com queijo, calabresa com requeijão, tem rosquinhas húngaras, tem também pão com Nutella, e quem quiser um delicioso pão com Nutella, entre em contato aí que o Bruno tá com um cupom de desconto aí, 10% para as compras acima do preço, com 10% a mais. Ou seja, não sei se eu consegui me fazer entender, mas...
Exatamente. E quem vos fala é aquele que a minha mãe, depois de ver a propaganda, resolveu trocar de filho agora. Só quer saber do Tonão.
Olha aí.
Ainda bem, meus amigos.
Foi mal.
Ainda bem.
Ei, Tonão. Agora tu pode chamar de pão caseiro da mamãe.
Agora eu posso oficialmente. O coelho veio perguntar no privado. Ei, macho, tua mãe manda pra cá. O macho, minha mãe vende tecido, vende sacola plástica e vende jaleco no Mercado Central. Quem vende pão é a mãe do Bruno. Vai falar com ele rapidinho, desconto pra ele. O coelho queria um desconto no frete pra Argentina.
Ia chegar lá, já tava vencido.
É bem verdinho o pão.
É isso aí, o Cris tá cheio de assunto hoje. Tem final da Champions, tem a quinta rodada do Brasileiro. Tem um cebulete e o Cris tá começando. Então vamos começar aqui, vamos falar de Champions League. Final PSG e Bayern, uma gigantesca decepção, mas era o esperado, Bayern muito superior ao PSG no jogo inteiro.
Eu tinha comentado antes pra alguém que o PSG ia jogar por uma bola, e essa bola ia decidir o jogo. E foi a bola exatamente do Mbappé ali, que ele recebeu pela direita, e bateu que nem uma desgraça. E Neuer no gol ali, cara, que bater daquele jeito ali é mesmo que nada.
Não, ali nem é.
Mas não é nem o Neuer. Se fosse até o Price.
Até tu no gol defendeu aquela bola, né? A bola foi...
Eu respeito. Calma aí, doutor. Calma. Pouco menos.
O cara é o ídolo?
O cara é um ídolo do Cachaça Futebol Clube.
Então, eu tô falando que ele é...
Bruno que foi convidado para as categorias de base do Caixara, mas recusou.
Mas é impressionante como o Noia, ele consegue ser foda no 1 contra 1. É basicamente impossível ganhar do Noia no 1 contra 1. E ele sempre faz o mesmo movimento. Ele sempre abre as pernas do mesmo jeito. E não passa de jeito nenhum.
Fica aí a estratégia pro atacante adversário dar uma bicuda bem no meio.
Bem
que é pra ele sentir a... Bem no meio. Que é pra ele sentir a dor e nunca mais levar a perna de novo ali.
Busca o ovo.
Mesmo no meio.
Essa parte disso já tem acontecido.
Se o Sérgio Ramos... Sérgio Ramos fosse centroavante, ele já tinha aderido a essa técnica.
Tinha. Fácil.
Fácil. Não, é isso. Eu ia comentar sobre o Noia, que o Noia, ele tem essa saída dele que é de futsal quase, né?
É.
Ele fecha o gol, assim, ele fecha o ângulo de lado como se fosse um goleiro de futsal. É, ou seja, o Noia aprendeu com o Fernando Henrique a sair do gol, né? A gente pode deduzir isso, né? Que o Fernando Henrique era o goleiro de futsal que foi pro campo. Né? Mas
na verdade,
o seguinte,
eu acho que
realmente,
ele era goleiro de handball, não?
Ele era de handball.
Pode ser também.
Fernando Henrique, que vai disputar a semifinal do Candangão pelo Brasiliense.
Pelo Brasiliense.
Grande. Contra quem é, Sal?
Contra quem é? Semifinal não, desculpa. Ele acabou de disputar a semifinal, ganhou a semifinal. Foi Brasiliense e... Porra, esqueci. Era Gama e Formosa, Brasiliense e algum time. E aí
então,
a final vai ser...
Gama,
a final é contra o Gama.
A final é Brasiliense e Gama.
Não é possível.
Clássico.
Não, eu queria esclarecer aqui um pouco que... lá no Brasil... O segundo esporte nacional é o voleibol. Na Alemanha, o segundo esporte nacional é o handebol. Domingo de tarde, na Alemanha, em canal aberto, passa futsal. Ou passa handebol. Aí, muitos dos goleiros, quando é criança, joga futebol e handebol. Aí eles têm essas técnicas mesmo misturadas do handebol com futebol no gol. Aí pode prestar atenção, todo goleiro alemão faz essa porra.
Acho que
faz muito sentido, de fato.
O momento mais jornalístico desse podcast.
É o momento anti-Fox Sports.
É o momento anti-Fox Sports. É o momento TV diário, né?
Momento TV diário.
Exatamente.
Tudo trem bala! Tira.
Mas é verdade, se você for olhar os goleiros alemães, se olhar o próprio Ter Stegen... Aquele rapaz que levou um gol do Ronaldo, como é o nome? Esqueci o nome dele. Da Copa 2002.
Oliver Kahn.
Era outro que saía muito bem, né? Menos quando ele viu o Ronaldo. Quando ele viu o Ronaldo, ficava nervoso. Mas
eu ia dizer
geral,
que eram
bem,
todos, né, bonitos, mas aí tu meteu o Kahn no meio e fica difícil, né?
Realmente complica um pouquinho. Assim.
Voltou na final da Champions League, a vitória do Bayern era uma coisa... Se a gente for fazer uma cotação, a gente via que o Bayern era um time melhor no papel. O Ribamar cito uma coisa importante, de que o PSG jogaria, teoricamente, por uma bola. E assim, eu concordo que ele jogaria por uma bola, mas ele teve muito mais do que uma bola. Ele teve bola em Mbappé, ele teve bola na trave, e eu queria dizer que se o Choupo-Moting viesse pro Ceará, eu não queria. Eu fazia protesto. Porque o cabo é ruim, mano.
É isso,
ele perdeu três bolas.
Ele tem seu mérito.
Frente dele, que não é possível, macho.
Tem seu
e assim, não é que ele chutou no Neuer. Ele tem seu mérito da semifinal pra trás. Porque aqui, meu amigo, ele jogou mal. Foi uma desgraça e o PSG não empatou ali nos minutos finais por conta dele.
Na verdade, nessa final, todo o time do PSG jogou mal. Se tu desapontar um cara que jogou bem, eu vou discordar.
Fala o Marquinhos. Discordar,
porque o Neymar tava apagado.
Marquinhos e Di Maria.
Boa.
Di Maria jogou bem também.
E Di Maria deu, na verdade, você apontou dois.
Foi cinco bolas pros caras fazer gol e ninguém fazia.
O Di Maria deu aquele espaço dele que ele já é conhecido ali.
O Navas também jogou muito bem.
É, encontrar uma partida que o Marquinhos joga mal.
Faltou um Clebão ali.
Pois
né?
É. O que eu acho é que o ataque do meio pra frente, o PSG tem um time um pouco experimental demais. Um time jovem, um time que pra disputar uma final de Champions League talvez tenha problemas por conta da própria pressão mesmo. O Neymar, se eu não me engano, o Neymar é o único do time ali que disputou já alguma final de Champions League. Você vê. O Di Maria também, né? O Di Maria também disputou.
Não, Baitola. O Navas também disputou.
Não, do meio pra frente. De meio pra trás, armaria. Ah.
Navas.
É porque não eu tava pensando que era no Rachão, o Navas tava no outro time. Falando, aí do meio,
do meio pra trás, o PSG tem uma zaga, na verdade, com o Marquinhos e o Thiago Silva, que é muito consistente. É um time muito consistente, tanto é que sim, o Bayer fez muita pressão e o gol foi assim, era uma bola difícil. Foi uma bola muito difícil, porque a qualidade do Bayer também se supera. Mas assim, segurou muito bem atrás. Agora, o ataque realmente é um ataque um pouco inexperiente, que sofreu com a falta de experiência de jogar uma final de Champions League, entendeu?
É como disse o próprio Sal, faltou ali um Léo Gamalho.
Faltou um Léo Gamalho.
Não precisa de tanto. Eu acho que como o PSG gosta de apostar em grandes estrelas, contrata o Neymar, que é o terceiro melhor do mundo, tá atrás de contratar Cristiano Ronaldo, especula-se, né, Cristiano Ronaldo? Especula-se também, Messi pode pintar no PSG. Porra, temos aí o quarto maior artilheiro em atividade jogando no Atlético de Alagoinhas, dando sopa, aliás, no mercado,
verdade,
né?
Sétimo.
É o sétimo?
Já passaram o homem.
Passaram o homem, porque o
ele era o terceiro, o virou o quarto, né? Agora, e agora já passou.
É isso.
Tem menos partidas.
Ainda assim.
Mas eu acho que realmente o Léo Gamalho seria a contratação ideal para esse time do PSG. Porque o PSG precisa...
O Cavani, né?
Se parece com o Cavani.
O PSG precisa daquele centroavante que faz gol. O Léo Gamalho já tem a característica do PSG, que é o cabeludo. Faz gol. E o Léo Gamalho também precisa de um time como o PSG. Porque ele precisa dos gramados europeus pra depois do gol comemorar sem fuder o joelho.
Caralho. Não, eu vou fazer a publicação do story do Cris. Léo Gamalho do PSG, entenda.
Entendo o caso.
Entendo, saiba
caso.
Mais.
Entendo o caso.
Boa.
Mas aí, ó, pra se o PSG, eu queria perguntar pra vocês. Para o PSG ter conseguido fazer os gols que tanto perdeu, era melhor o Louco Abreu ou o Léo Gamalho?
Ambos cabeludos, ambos atacantes.
Lucas Ribamar, papai.
Então Ribamar também, né?
Ou Ribamar, né? Ribamar também tá na sua qualidade. Mas assim, de fato, a Champions League ficou com o Bayern, porque o Bayern foi um time superior e foi um time consistente o jogo inteiro. Não só no campeonato todo, mas no jogo inteiro. O PSG tava muito mais nervoso depois que levou o gol. Não, eu não digo nem que o time morreu, mas o time não conseguiu mais criar, não conseguiu acertar passes simples por nervosismo. O Neymar estava claramente frustrado e o Neymar é o coração do PSG ali. O time todo passa por ele.
O Neymar, que você vê que a galera tá falando, adulto Ney, adulto Ney, adulto Ney. Realmente, Neymar finalmente se mostrou aí.
Essa não, essa é manjada.
Tá bom.
Não venha.
Não, fala, agora, vai, agora termina, agora termina, agora termina.
Pode terminar, não, velho.
O Neymar realmente se mostra que passou aquela fase de menino e virou adulto, né? Você viu ali ele em campo, ali no segundo tempo principalmente, era aquele olhar perdido, sem esperança. Típico de um adulto mesmo.
Bem-vindo à realidade, Neymar.
É?
Ou de um cachorro que caiu da mudança.
Mas chegou em casa, meteu um pão caseiro da mamãe e assistiu um
recompôs as energias, exatamente.
Ficou pensando na vida. Pobre Neymar, né?
Pobre Neymar. Pobre Neymar que agora vai ter que... Como ele não tem... Nunca mais o Neymar apareceu com nenhuma bichinha, né, mano? Nunca... Nem Nájila, Marquezine, nada. Dizer pra ele passar o bisu, Neymar, compra o pão caseiro da mamãe, levar a bichinha pra casa, olha aqui esse pãozão. Nossa, esse cara é estribado. Tem um pão caseiro da mamãe em casa.
Eita, aí a menina fala assim, eita que pão. Humor velho.
O Bayern de Munique, que é exemplo, claramente o Bayern de Munique teve a inspiração ali do time do Ceará, né, obviamente,
sim,
porque conquistou também a Champions League ali de forma invicta.
E com gol de cabeça.
E no final do jogo, né, o Coutinho falou que viu os jogos do Kleber, viu como ele se inspirou, né, viu como ele era um atacante nato. E aí, meteu-lhe o gole, o Kleber, no Bahia. E o Bahia se inspirou nesse tipo de jogo, nesse tipo
com
de
certeza.
Jogo.
Com certeza.
Tanto que o gol do Bayern foi de cabeça.
Sim, sim. Mas, pois é, na real, só pra fechar aqui a Champions, eu acho que foi um jogo muito mais suado do que eu achei que seria. Eu achei que o Bayern teria predominância muito maior do que ele de fato teve. É bonito de se ver, né, velho? É foda. Eu sou um fã do futebol brasileiro. Eu deixo de ver um jogo de Champions League pra ver América Mineiro e Chapecoense. Mas quando você vê uma final dessa, mano...
Mas tão merda.
Quando você... Merda é turma que compra um boné de 200 reais, não sabe nem qual é o time. Mas um...
Eu queria só lembrar que lá no Buraco da Gia tem igual e dá pra comprar 200 e a mercadoria. Tô indo do vendedor, viu, no Buraco da Gia.
É Los Angeles Dodgers, tá?
Ah.
Mas assim, foi um jogaço do caralho, realmente. Foi bonito de se ver. O Bayer fez o gol e continuou indo pra cima, continuou apertando, né? É um poderio de ataque muito forte que o Bayer tem. E fizeram um bom jogo, né? Que pelo menos é melhor a gente ficar chateado com uma ótima final do que ficar feliz com o Liverpool ganhando naquele jogo chato do ano passado. Então.
Horroroso. Eu me lembro de ter visto esse jogo com o papai ano passado ali. Que jogo que porra de jogar esse? É final da Champions League?
Finais, cara, foi ruim. E eu queria dizer que, não obstante a final da Champions League ter sido agora recente, amanhã, no dia 25 de agosto, pra você ouvinte já passou, começa a segunda fase da Champions League.
Sim.
Da outra Champions League.
21-22, né?
A Champions, Asiática, né?
Não. Europeia. A segunda fase. Que
Champions
a
da CONCACAF, né?
Ah.
Justo. Vamos partir para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Os nossos ouvintes assíduos devem estar se perguntando, mas, crise, vocês não fizeram a quarta rodada? Por que não fizemos? Deu preguiça. Estava cansado, editor.
Meio da semana.
Você levou de 3-0 do Vasco, não tinha o que falar.
Também não tinha clima.
Futebol brasileiro tá uma merda.
Não tinha clima.
Entendeu?
Tá foda. Mas aqui vamos falar um pouquinho da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu já falei anteriormente, os três Atléticos perderam. Foi assim, maravilhoso. E uma merda, porque eu botei gente do Atlético Paranaense pro meu cartão e sigo me fudendo.
O pessoal dizia que quem começa bem depois cai cavalo paraguaio, né? Mas nesse caso aí, o Atlético Mineiro todo mundo esperava é o Galo paraguaio. Né?
Opa!
Caralho, nossa, o cara faz piada.
Que grande piada.
Vai. Que, não, criou a expectativa do torcedor, mas no final todo mundo sabe como é que faz.
Bom, quando o Atlético Mineiro estiver na zona de rebaixamento, aí eu vou falar, eu falei, né?
O Bruni tá chateado porque o Atlético Paranaense perdeu e ele botou os caras no cartola. E eu que botei dinheiro no Atlético Paranaense.
E eu que botei Rafael Moro de capitão.
Saulo perdeu dinheiro nessa rodada? Muito bem, Saulo. Parabéns aí.
Perdi dinheiro com a... Mas eu queria dizer, ó, presta atenção. Eu queria dizer que eu botei pouco dinheiro dessa vez. E aí eu tava perdendo quase tudo já. Com o Atlético Paranaense, inclusive. Obrigado, Atlético. E aí me restou, depois do jogo do Atlético, R$5. Aí eu...
Boa.
Ah. Foda-se, né? Já perdi tudo. Vou fazer aqui uma combinada Bayern de Munique e Ceará.
Boa. Os dois maiores times do mundo.
Recuperei.
Né?
Recuperei, que a odd tava 5. Recuperei, voltei pros 25.
Boa, caralho.
Boa.
Excelente, Sal.
Muito bem.
Parabéns.
Obrigado.
Então, e o Jônio que perdeu dinheiro e me lembrou aí o grande Gabriel gol contra, né? Que o gol contra acabou. O Sal perdeu dinheiro. O gol contra acabou e no outro dia o Gabriel do gol contra disse assim, ó. E eu que apostei R$5.000 no PSG?
Puta que pariu.
Aí.
Mas não tem o peso.
Parabéns, cara.
Não. Não, meu Deus.
Mas assim, né, mas, assim de é uma arriscada que não, se ele tivesse ganhado aí.
E aposta.
Não, mas aí. Existe um antigo provérbio chinês que diz o seguinte: se minha mãe tivesse 8 peitos, ela era uma porca. Não, cara. Não é assim que foi. Se tivesse ganhado, era não sei quantos mil de volta, eu ia tomar seu cu de volta, 5 mil assim, ó, apostando.
Ou você é muito milionário, mas... e foda-se R$5.000, ou você não faz isso.
É, eu sou do time, você não faça isso. Louco, mas não é possível. Assim, muita gente se fudeu. Quem vai indo bem agora na liga aqui do Cris, né, de palpite, sou eu que estou me recuperando. Fiz uma grande rodada.
Muito bem.
Né, e todo...
O que é que o patrocínio do Pão Caseiro da Mamãe...
Exatamente, não... muda perspectivas de vida, né? Mas aí voltando pro brasileiro aqui, ó, os Atléticos se fuderam, o Inter é o novo líder, ganhou e ganhou bem do Atlético, o Atlético foi completamente anulado pela defesa do Internacional, não teve chances, e assim, o Atlético Mineiro não vai cair não, mas eu já avisei aqui que o Atlético Mineiro não é isso tudo, não é. Pode me chamar de hate, você é muita bola que eles estão dando pra gente que não tá jogando.
O Thiago Galhardo, o gol do Thiago Galhardo, cara, foi um gol bem, bem trabalhado, um golaço. Ele só golaço. Tirou do goleiro, não deu.
O Galhardo é bola.
Ele deu uma girada dentro da área que, meu amigo, aquilo ali foi uma jogada de
falando em Galhardo, falando em Internacional, essa conexão aí, ó. Pouco pensa. É, Galhardo que estava no Ceará e foi pro Inter. E o Rafael Sobis, que estava no Inter, veio para o Ceará, teria feito um golaço maravilhoso também, não fosse...
A ruindade dele.
Essa draga que esse cidadão está.
A ruindade dele.
Se não fosse também a trave.
Exatamente.
Da mesma forma que querem diminuir o gol no futebol feminino, eu proponho aumentar o gol no futebol masculino, principalmente no brasileiro, principalmente no jogo do Ceará, para evitar esse tipo de acontecimento. Agora voltamos ao jogo do Atlético.
E aí você, de repente, bota mais um goleiro, fica com dois goleiros...
12 em campo é um número par, é um número cabalístico.
Vocês estão falando muito maluco, velho.
Não, mas é um tópico muito real. Porque se o gol fosse maior, o Ceará não tinha perdido de 3-0, porque o Sobs tinha feito aquela bola passou na trave, e o Ceará tinha feito 3-0 no Bahia. Né, que seria maravilhoso, o saldo de gols da gente não seria aí menos trocentos.
Isso. Ainda falando do Inter, é mais um episódio aqui que estamos falando que o Kudê deu muito certo no Inter.
Kudê deu certo, Kudê deu certo, realmente. Kudê deu muito certo. Vem dando certo o Cu sempre. Né, o Cu vem dando certo. É sensacional.
Ajeitou, do Inter. Né? Fechou a casinha ali. Fechou a casinha ali, né? Depois do gol.
Tava esperando ele falar isso.
Quando você fechou a casinha.
E né, essa assim, rodada.
E é o, também... o líder. O Cu é líder com a larga vantagem, né?
Isso. Isso. E essa rodada também que teve um grande clássico Palmeiras e Santos que ninguém assistiu. E foi na hora da final da Champions.
Então, eu assisti. Exato. Mas eu assisti numa segunda tela.
Só São Paulo assistiu.
Eu assisti. E, cara, o jogo bem morno também. Viu? O Palmeiras é mais time que o Santos. O Santos tem o Marinho que não perdoa. Essa é a sina do Santos. Se o Santos não tivesse o Marinho, ele estaria na zona de rebaixamento. Isso é um ponto. Porque o Santos não tem poder criativo sem este homem. E o Santos não tem grandes capacidades de finalizar. Verdade. Sem este homem. Então, assim, o Santos é Marinho. Sim. Dependente para um caralho. E isso pode ser um problema a longo prazo, né? Porque o jogador, enfim, se machuca e a gente já sabe do histórico de lesões do Sim. nosso querido Marinho.
E
sim, o Palmeiras mais uma.
E eu queria dizer que golaço do Patrick de Paula. Puta que pariu.
Sim, queria mandar meu vai tomar no cu pro Patrick de Paula, porque quando eu boto ele no cartola, o Gabriel Menino faz um gol. Aí eu botei o Gabriel Menino e o Patrick de Paula fez um gol. Eu queria que você se decida aí, seus bosta.
O Santos quer uma variação mais nacionalista do Inter, né? Porque o Inter tem o Kudê e o Santos tem o Kuká.
Puta que pariu, mano. Caralho, velho. Puta que pariu. Mas eu, falando do Palmeiras, o Palmeiras...
Não, não, não. É uma variação de Cus, né, cara?
Uma variação de Cus, né?
Não, o Santos pode até ter o Cuca, mas só o seu Cuca é eu.
E pra completar aqui a sessão de piada pro Santos, rapidinho, o Santos que deveria sair da cidade de Santos, mudar o estádio um pouco mais pro lado da praia, pro melhor jogador do time jogar em casa, né? E render mais.
Marinho.
O Marinho.
Caralho, mancho.
Pronto, era só essa.
Parou? Acabou? Eu agradeço. Se você puder também parar a sua cadeira aí, eu também agradeço.
Talvez rendesse mais um pouco também aí pra Globo, né? Esse essa aproximação do estádio pra praia, né?
É, com o grande Roberto Marinho, né, Júnior?
O conto da família Marinho.
Exato.
Puta que pariu, viu?
Excelente.
Caralho, parabéns. O Marinho que nessa frente fria aí tá...
Sessão tumor
e o Ministério Público da Paraíba, porra. O Ministério Público também da Paraíba também ficaria muito feliz aí por conta do doutor Marinho Mendes.
Puta que pariu, o Ministério Público da Paraíba. Vai tomar
na... Mas aí, só pra concluir esse jogo, o Palmeiras é um time que todo mundo vem falando desde o começo, o Palmeiras vai brigar em cima, tá brigando com 8 pontos ali, com um jogo a menos que a maioria, mas é um time que, cara, joga no estilo Carille, viu? Joga por uma bola, não faz grandes resultados, joga truncado, então assim...
No estilo Luxemburgo
complicado.
Mesmo.
É o estilo Luxemburgo.
Luxemburgo.
Que dá certo
Luxemburgo
pro Palmeiras,
ano
né?
passado fez o que fez com o Vasco assim, viu, doutor?
Estilo professor, professor. E eu queria ressaltar aqui que essa foi a rodada que concretizou a vitória de todo mundo no Brasileirão, né? Os times que não tinham ganho aqui, que era o Ceará Sporting Clube, o Curitiba e o Goiás, que não tinham ganhos ainda, conseguiram suas vitórias e agora todo mundo ganhou, né? O Goiás ganhou da grande potência do Atlético Goianiense, que tem me decepcionado. Eu achei que o Atlético Goianiense tivesse mais bola. E o Curitiba que fez uma virada impensável pra cima do Bragantino, que me fez perder uma grana.
Com que fundamento tu acha que um time que tem Yuri de atacante titular, Chico entrando todo jogo, tem bola?
O fundamento é que ele deu 3-0 no Flamengo, né, caralho? Tu acha que o Ceará tem bola, levou 3-0 do Vasco?
O Flamengo... respeito o Vasco. O Flamengo não fez nenhuma partida decente no campeonato todo. Só ganhou do Lanterna.
Com certeza. Mas no momento que a gente viu o jogo... Né? A gente não achava que o Flamengo estava aí nessa crise toda.
O Flamengo que...
Crise!
Mas esse campeonato tá louco, porque o Curitiba, que é o último, tá a 4 pontos do quinto lugar.
É verdade, cara.
Esse campeonato que tá aparentando refazer o repeteco do de 2009.
Parece mesmo, né?
Que o Flamengo
campeonato ganha, apertado não. O tempo inteiro. Aí...
Não, porra.
Não,
que
mas
foi uma bagunça do caralho.
O campeonato foi muito apertado pra caralho. Tipo, ninguém disparou.
Sim, sim.
O Palmeiras até chegou a disparar em 2009, mas aí depois ele perdeu força. E o Flamengo veio numa recuperação enorme, né? Eu queria só comentar aqui também o jogo do Sport rapidinho, só porque eu assisti esse jogo do Sport. E assim, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida e eu já vi muito jogo. O jogo foi tão ruim que o Dandan foi dar uma entrevista depois pro Sport TV e ele falou, esse é o tipo de jogo que eu não gosto de narrar, eu narro por obrigação porque eu sou contratado, mas se eu pudesse eu não narrava.
Meu Deus.
Caralho. Mas aí o que esperar de um jogo que tem, de um lado, o Dinizismo e o Sport.
E o Sport, é complicado. O Sport que demitiu aí seu técnico, né?
Daniel Paulista,
agora,
out.
No dia de hoje, é o Daniel...
Agora é o Jair Ventura. Agora
é o Jair Ventura, que é um pouco melhor, mas... tem que ser muito bom pra fazer o Sport não ser rebaixado.
O Jair Ventura, ele é meio especialista em fazer times com elencos bem limitados conseguirem tocar mais a bola, conseguir carregar mais a bola. Pode ser importante pro Sport no primeiro momento. Pra ele poder reaver a bola, porque o Sport é um time que joga 100% no contra-ataque. E o contra-ataque deles é uma merda, então ele não joga, essa é a questão.
Então, é isso, é porque o time não tem qualidade pra sair tocando. E não tem qualidade pra sair no contra-ataque.
Exatamente.
Parece o Ceará de 2018, pré-copa.
Eu já ia comentar isso aí.
O Jair Ventura ele é um cara que tem um perfil... de conseguir segurar um pouco mais a bola, de sair com mais calma. Então, assim, pro Sport pode ser uma coisa positiva, né? E aí, pra gente falar rapidinho aqui do Ceará. O Ceará deu um 2-0, posso dizer, um 2-0 com autoridade pra cima do Bahia. Né? O Bahia que nada mais, nada menos, que é um cliente do caralho, né? Vem aqui só pegar o pão caseiro da mamãe, levar uma derrota na casa e ir embora.
CPF da nota.
Não foi com autoridade, assim, muito autoritária, não. O Bahia não fez nada, mas o Ceará também não fez nada.
Eu não concordo muito, não. Eu acho que pelo tipo de jogo que a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro, jogos que todos os jogos são muito truncados e ninguém vence com grandes sobras, o 3x0 que o Vasco deu no Ceará não foi com sobra, por exemplo.
Não, não foi também.
Entendeu?
Não, mas o 3x0 do Vasco no Ceará foi totalmente atípico.
Acho que o jogo mais com sobra que a gente teve nesse Campeonato Brasileiro foi o Atlético Goianiense no Flamengo.
Verdade. O jogo Ceará e Bahia e o jogo Ceará e Vasco. Os dois últimos do Ceará. O que o Ceará jogou contra o Bahia não foi metade do que o Ceará jogou contra o Vasco. Não foi essa autoridade toda, mas deu pro Ceará uma vez. Certa monta, estava eu na psicóloga, morrendo de chorar, ela disse: como é que está você naquele seu estágio? Eu disse: passei do estágio. Ela: pois bem, às vezes na nossa vida nós precisamos de uma vitória, uma coisinha só para poder nos empurrar para frente. Eu digo mesmo para o Ceará.
Caralho.
Ceará, principalmente Leandro Carvalho, procure uma psicóloga.
Gente.
Porque a gente às vezes precisa só de um empurrãozinho pra poder o negócio desandar, entendeu?
Caralho, mas é.
Era o que o Ceará precisava. Não, não, não foi essa porra toda, o jogo, mas.
Não, mas é, você tá certo.
Suficiente, macho.
Da mesma forma que o Leandro Carvalho precisa de uma psicóloga, o Sobis precisa de um pai de santo.
Não, ele precisa de.
Recomendo a Yalorixá Zanaira de
Ouro. Treino, né? Isso é um treino, tá bom.
Não, mas tá, o Tonão tem um ponto certo aí, que esse Brasileirão, da forma que tá sendo, qualquer vitória coloca o time, assim, pra frente pra caralho. Por exemplo, o Fortaleza vinha 5 jogos sem ganhar, ganhou do Goiás ali, a torcida tá lá, minha Nossa Senhora.
Sem fazer
puta
gol,
cheiro de
também.
Naftalina na rua, todo mundo tirando as camisas das gavetas por causa da vitória contra o Goiás. Né? E aí o Ceará é a mesma coisa, o clima melhora, o clima fica mais ameno, e aí ele vai poder partir pro jogo que vem, que é contra a equipe do Goiás, né? E tentar aí alguma coisa...
Atlético-Goianiense,
né? É verdade. E tentar aí alguma coisa lá em Goiânia.
Eu não fui oportuno, mas estava aqui olhando o Instagram gravando, dedicação a isso. Mas apareceu aqui a notícia. Abre aspas. Só viu o vulto passando do outro lado. Fecha aspas, 2 pontos. Fernando Sobral narra passe para gol de Matheus Gonçalves. Eu vi esse jogo hoje, eu quis até fazer essa postagem no Crise. Pois bem, eu estava desse jeito, assistindo incessantemente os replays do jogo do Ceará contra o Bahia. E reparando nessa porra desse lance, macho, o Matheus Gonçalves sai do quinto do inferno e passa... De repente, ele está na cara do gol. Os zagueiros do Bahia não tinham o que fazer. Ou era pênalti, ou era gol, meu time.
Ou eles dão uma de sobe e perdeu o gol.
Tava de mata.
Com certeza, também.
Mas é a bola cantada, né, cara? Matheus Gonçalves é bola no segundo tempo. E é isso aí. No segundo tempo, o cara vai lá e resolve. E contra o Bahia, ele resolve, né? Vamos combinar. O cara tem uma coisa contra o Bahia.
Sim.
Dos 7 gols que ele fez temporada, 6 foi entrando no segundo tempo.
4 foi contra o Bahia.
Quê?
Uma parada
que
assim.
Que é, mano?
Dos 7 gols que ele fez, 6 foram entrando.
Mas não foi essa temporada, não. Foi no total. Foi no total. Porque essa temporada eles. Ah, essa temporada ele só tem 3 gols.
Ele fez
e 3
na carreira
e 3
dele.
Os 3 foram no Bahia.
Na carreira dele. Desde que ele nasceu, 7 gols que ele fez, desde que ele nasceu, 6 foram entrando e 3 foram no Bahia.
Excelente.
O bom foi eu o Saulo. O Saulo deu.
Eu até diria que os 7 foram entrando. Porque. Os 7 a bola teve que entrar, né? Senão não é gol.
É, eu até diria que a minha vontade de tirar
com
o sal
certeza.
Do podcast é realmente muito grande. Tá por um fio mesmo.
Mas, pelo amor de Deus, é mais fácil tirar o Bruno do que o Saulo. A contribuição perfeita do Dr. Saulo aí. Intervenções aí, ideais.
Contribuição perfeita.
Momentos certos.
Acabou o podcast. Eu queria falar que Marrom do Mazé.
Virou vaza, acabou o podcast. Vai pra porra. Virou vaza.
Já que estamos indicando os livros, vou indicar aqui Griffiths, Introdução à Mecânica Quântica, segunda edição. Pode...
Já que nós estamos indicando livros, vou indicar o @crise_cash. É muito melhor do que qualquer livro que você pode ler aí. Muito mais produtivo. Os fala da puta aqui já desligaram a gravação. Vai, Júnior, manda um abraço pelo Saulo, vai.
Como é que eu vou mandar aqui? Um pau no cu do Saulo.
Um pau no cu do Saulo. Acabou, Cris. Virou vaza essa merda, se fuder. Quem é de beijo, beija. Quem é de luta, capoeira. Tem um lugar diferente lá depois da saída.
Eu queria lembrar aqui também que o Bayern estava parecendo o nosso amigo Bruno Craveiro no carnaval, não parava de apertar, só apertando. O tempo inteiro apertando.
Caralho, viu? Essa foi...
Essa vai pro final. Essa corta. Vai.
Essa aí o editor corta.
Porque o que o público não sabe é que eu apertei ele, o resto...
E o PSG?
Que isso?
Que isso?
PSG?
Que isso? O PSG parecia o nosso amigo Ribamar. Só... Ficou ali cheirando ali e não conseguiu
cheirando,
chegar
caralho.
Na taça.
Só cheirando.
Mas não conseguiu a taça.
Caralho, essa foi foda, viu?
Show. É verdade. O governo da Sicília, o presidente do nosso caralho, vai promover o turismo lá, depois, o período pós-pandemia aí, e vai dar um voucher de viagem. Vai pagar grande parte do hotel da passagem.
Mas o nosso podcast não precisa de hotel, né? Ele tem casa em Sicília.
Comprou uma cobertura em Sicília. Júnior, quando você tiver dificuldade de falar voucher, você pode usar também um termo que os brasileiros inventaram chamado cupom.
Cupom. Um grande momento.
Boa.
Acabou a Champions.
Boa.
Ponte Preta 3, afogado de Ingazeira 0. O jogo agora no Vianão.
Eu Vianão? Vou ver que vai ser.
Vianão, caralho.
A quinta série que habita em mim. Saúde.
Se afogou. Mas eu queria dizer aqui por que o Afogados vai perder. Vamos aqui, a etimologia dos nomes do time.
Ah, não, mano.
Meu Deus.
Todo dia
pra
é isso,
a ponte. Mano. A ponte. Ela fica
passar
geralmente
em cima, do rio,
em
né?
cima não... de rios, de às vezes até de mares. E o afogado é justamente aquela pessoa que está embaixo daquela da manta de água. Então a ponte sempre é superior ao afogado. A ponte sempre é superior a um afogado. Entendeu?
Tô entendendo. A ponte evita que se afogue, na real, né?